Palminhas para a União Europeia, que já chegou a acordo sobre o envelope financeiro para ajudar os vários Estados-membros a combater a pandemia das nossas vidas. Bem vistas as coisas, até não demorou assim tanto. Foi só um mês e meio, 2 meses, vá. Pelo caminho morreram vários milhares de europeus, os hospitais em alguns países entraram em ruptura, as economias travaram a fundo, devem perder-se umas quantas empresas e uns quantos postos de trabalho, mas também quem é que manda alguns países andarem a gastar dinheiro que não têm? Então não se estava mesmo a ver que um dia podia aparecer aí um vírus e destruir-nos a todos? Mais uma vez, quem ajudou a resolver o impasse foi o CR7 das Finanças. Mário Centeno conseguiu contornar o problema dos coronabonds e assim o ministro das Finanças holandês já não fez birra. 500 mil milhões de euros é quanto vai ficar disponível para ajudar os vários países da zona euro a combaterem esta pandemia, quer na frente da saúde pública, quer na frente económica. Agora só falta ao Conselho Europeu aprovar isto, mais umas quantas assinaturas, e pode ser que não morra muita gente até lá. Por cá, o Governo continua a tomar decisões todos os dias. As escolas vão continuar fechadas, cerca de 2 mil presos vão ser libertados para reduzir o risco de contágio nas cadeias, mas, do ponto de vista político, a medida não foi propriamente pacífica. Uma honrosa exceção neste estado de colaboração que tem existido entre o maior partido da oposição e o Executivo, que já mereceu elogios a Rui Rio em Espanha e tudo. Está no ar mais um Bloco Central com o Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, nesta sexta-feira de santo isolamento. Sejam muito bem-vindos. Vou começar por ti esta semana, Pedro, e Pedro Adão e Silva, tenho que dizer os três nomes. E queria começar pela... senão ninguém sabe de quem é que eu estou a falar. E queria começar por esta decisão que saiu na quinta-feira do Eurogrupo, 500 mil milhões de euros, que não são exatamente os coronabonds, mas é pelo menos um primeiro passo. Eu lembrava só, juntando isso a esta pergunta, que o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio dizer que era uma boa notícia, mas ainda assim claramente insuficiente.
Olá Anselmo, olá Pedro, olá a todos os ouvintes. Não é só uma questão de não dizeres os nomes, é como nem sequer podes olhar para nós, nem nós sabemos quem é que estás a interpelar. Eu acho que o que aconteceu ontem à noite, já tarde, tem significado e ao mesmo tempo é insuficiente, mas é também um primeiro passo. Eu não acho que a questão tenha ficado resolvida, muito longe disso. E, no fundo, nós temos aqui elementos de grande continuidade na forma como a Europa tende a resolver os problemas que enfrenta e as suas crises, e elementos de novidade na forma como se propõe fazer. Não é a primeira vez, nem será certamente a última, é que a Europa lida com temas muito difíceis através de uma forma relativamente indefinida, isto é, uma forma que permite a todas as partes fazerem uma apropriação e uma interpretação daquilo que aconteceu. Se nós lermos com cuidado o comunicado do Eurogrupo, ele tem muita indefinição linguística. E, sintomaticamente, os holandeses, o ministro das Finanças holandês saiu do Eurogrupo dizendo que não há mutualização, ou seja, não há coronabonds, e os italianos a dizer que os coronabonds ainda estão em cima da mesa. Eu, a semana passada, aliás, tu Anselmo, achavas que eu estava aqui a ter uma visão muito otimista, mas eu pareceu-me que a Europa estava a dar pequenos passos que corresponderiam a uma decisão histórica, no sentido em que corresponde a uma mudança e uma ruptura com tudo o que a Europa tem feito em momentos diferentes e o tipo de instrumentos que tem mobilizado, mas ao mesmo tempo isso seria insuficiente e estávamos muito no início do processo. Acho que esta longa maratona de reuniões do Eurogrupo corresponde a isso, ou seja, aconteceu alguma coisa. Eu acho que o mais importante que aconteceu foram duas coisas, que é a condicionalidade no Mecanismo Europeu de Estabilidade caiu, de certa forma. Quer dizer, se nós recuarmos 3 ou 4 semanas, isso não estava em cima da mesa e parecia impossível. E a verdade é que a forma como no comunicado aparece o termo condicionalidade é muito diferente daquilo que era sugerido há um mês. E o ministro das Finanças alemão, esta semana, num artigo publicado em vários órgãos de comunicação social, também em Portugal, já dava conta disso. Em segundo lugar, há aqui uma mobilização mais profunda do orçamento comunitário, ou seja, aposta-se no orçamento comunitário, e o orçamento comunitário neste momento é irrisório, quer dizer, corresponde a um valor mesmo muito baixo daquilo que é o PIB dos Estados-membros, é quase, nem chega a 1% do PIB dos Estados-membros, e, portanto, o que é preciso é que ele cresça muito
0,03.
para responder à recuperação. Diz Pedro.
Não, estava a dizer que é
E
0,03, quer dizer, que é um valor
sim.
patético, quase, diria eu.
E quando aqui há uns tempos, a propósito do fundo de investimento que o ex-presidente da Comissão, Juncker, propôs, a discussão se abriu em torno do crescimento do orçamento comunitário, ela foi impossível. E até, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, recordar-se-ão aqui há um par de meses a discussão entre António Costa com o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, a propósito do reforço das capacidades financeiras comuns. E, portanto. Há muito para caminhar aqui, mas essa mudança aconteceu, ou seja, a condicionalidade desaparece e transfere-se para o orçamento comunitário a responsabilidade daquilo que vai ser o passo seguinte quando for preciso recuperar as economias europeias. E depois há uma coisa que eu não sei exatamente que tipo de interpretação é que vai permitir, é que fica escrito, está escrito, de que é possível mobilizar os recursos financeiros para aquilo que são os custos diretos e indiretos da saúde relacionados com o Covid-19. Ora, os custos diretos da saúde, todos nós percebemos o que é que são. Agora, os custos indiretos da saúde é matéria que vai permitir leituras muito distintas, porque eu posso, em última análise, dizer que tudo aquilo que foi a ação preventiva que os países fizeram, o lockdown, fechar as pessoas em casa, ou até os layoffs, são custos indiretos da pandemia. Portanto, até que ponto vai ser possível financiar isto através de recursos comuns? Eu acho que estamos muito numa fase inicial, já foi anunciado que dia 23 de abril haverá uma reunião do Conselho, portanto, isto foi transferido para os chefes de governo e para os chefes de Estado. Vamos ver como é que as coisas evoluem, mas nós não podemos olhar para aquilo que aconteceu por estes dias, por esta semana, talvez, como não tendo acontecido nada. Eu acho que alguma coisa mudou na forma como a Europa responde a esta pandemia.
Pedro Marcos Lopes, tu também estás mais
Bom,
otimista esta semana?
cabe-me esta semana fazer de muito pessimista. Pessimista, sobretudo, ouvindo, depois de ter ouvido a intervenção do Pedro Adão e Silva. Eu não tinha dúvidas, passo o convencimento da afirmação que ia haver um acordo. O acordo iria sempre haver, ia-se falar de um grande volume de dinheiro. Eu isso não me parecia que fosse possível não existir e mais um bocadinho de dinheiro, menos um bocadinho de dinheiro. O problema que se levanta, eu dividiria isto em três tópicos e depois, quer dizer, primeiro, há uma batalha que me parece definitivamente perdida, que é a batalha dos eurobonds. E agora, eu já tenho ouvido muito, até no espaço público português, bem, é preciso eurobonds, não é propriamente a bala de prata, de acordo, mas o que o eurobond representa é uma Europa unida, mesmo em termos económicos, em termos financeiros, em termos do apoio global à resposta da crise. O que estes pacotes gigantescos e significativos em termos de dinheiro, mas muitíssimo aquém do que têm sido, por exemplo, as injeções financeiras que têm acontecido nos Estados Unidos. Bom, nem tem comparação possível. O que aqui temos de novo, que de novo, quer dizer, ou a manutenção, é a renacionalização das dívidas. Isso não alterou nada, rigorosamente nada. Cada Estado vai se endividar por si mesmo e, portanto, se isso vai acontecer, daqui a uns tempos, se não houver, enfim, se o otimismo do Pedro funcionar, que eu neste momento não estou de haver evolução nisto, se não houver uma evolução na maneira, desta maneira de encarar a crise, pois vamos ter uma crise financeira extraordinariamente forte, vamos ter um brutal ataque às dívidas soberanas, imaginem de quem. A de quem tem mais endividamento, por exemplo, o caso de Portugal, já para não falar a Itália. Portanto, eu, na gênese, quer dizer, no conteúdo, naquilo que importava como sinal da Europa, de mostrar união e de mostrar que tinha, enfim, que esta crise tinha feito virar a página, a minha desilusão é completa e total. há um ou dois bons sinais. Por exemplo, o programa SUR, eu não sei se chama SUR ou SUR ou SUR em relação aos, à proteção a um estabilizador automático, que é da questão do desemprego, é um bom princípio. Mas, de resto, em termos de conteúdo global, é isso. Quer dizer, depois fala-se, o Pedro já disse, eu repito, no que diz respeito à capacidade na questão do orçamento da União Europeia, estamos a falar de 0,03%, nem 1% chega. De situações como completamente dúbias e que é onde, como, quer dizer, eu também vi o documento, também vi a reação do Gualtieri, o ministro espanhol, italiano e do Austria, o holandês, com interpretações completamente diferentes sobre aquilo que estava, mas não isso em relação à saúde. Em relação à saúde, o que ali está ninguém compreende, tanto dá para um lado como dá para o outro, ou seja, o que é que são despesas que vão ser feitas em relação à saúde? Quer dizer, se comprarmos máscaras, podemos endividar-nos em função disto, mas se a nossa economia precisar de mais dinheiro para aguentar a pressão deste lockdown, não se pode funcionar. Portanto, isto está completamente em aberto. E aí eu concordo que isto vai haver uma evolução para novas coisas e para mais volume. Agora, o que aqui está em causa é a questão da mutualização da dívida. Parece estar completamente enterrada. E, para mim, tudo o que está, ou, quer dizer, o grosso do dinheiro é tudo na base de empréstimo. Taxas muito baixas, sim senhor, mas é tudo com base nos empréstimos. Ou seja, a nossa dívida em percentagem do PIB, eu desculpa estar-me a repetir, mas é bom que isto fique claro, vai subir terrivelmente. Se não houver medidas muito mais importantes do que estas, daqui a um ano e meio, temos os especuladores a atacar a nossa dívida soberana e depois, adivinhem lá o que é que vai acontecer. É o nosso velho viver acima das nossas possibilidades. Portanto, fiquei, confesso, bastante pessimista com as conclusões do Eurogrupo.
Pedro Adão e Silva, queria também ouvir-te sobre a questão mais macro em torno da União Europeia. António Costa dá uma entrevista à agência Lusa, que será publicada durante o fim de semana, mas da qual já temos alguns ecos, onde não só exige uma clarificação a nível da União Europeia, como diz, temos de saber se podemos seguir a 27 ou a 19, a 27 na União Europeia, a 19 na zona euro, ou se há alguém que queira ficar de fora. Naturalmente estou a referir-me à Holanda. Isto é sintomático de uma subida de tom, de alguma crispação que vai se tornando cada vez mais evidente entre os Estados-membros?
Eu acho que é sintomático de uma tentativa política de isolar a Holanda e separar a Holanda da Alemanha. E já regresso a isto muito rapidamente para dizer o seguinte. Eu não estou otimista no sentido em que acho que as coisas se vão resolver. Eu estou otimista porque acho que, apesar de tudo, os cenários e as versões apocalípticas daquilo que podia ser a evolução não se confirmaram. Estou otimista porque acho que, apesar de tudo, os países estão a mudar daquela que era a sua posição inicial, em particular a Alemanha. Estou otimista porque aquilo que tenho visto é o que sempre vi no processo europeu, que há alguma indefinição e linguagem ambígua que vai permitindo que alguns avanços ocorram. E porque esses avanços correspondem à busca de um espaço de compromisso e a própria indefinição nos textos, das conclusões das sucessivas cimeiras, conselhos, etc., ajudam a isto. E eu acho que a ideia de que as coisas se resolviam de uma assentada, ultrapassando os bloqueios políticos, e de uma assentada, encontrando uma solução que iria financiar os custos brutais da recessão económica que nós vamos enfrentar, parecia-me sempre uma enorme ilusão. E, portanto, eu acho que isto vai ser um período muito difícil.
Pedro, deixa-me fazer-te uma pergunta. Quer dizer, uma pergunta, enfim, que é bastante até capiciosa, mas o que é que de essencial mudou naquilo que tem sido a política europeia, de que foi, por exemplo, as políticas europeias em resposta à crise, às últimas crises? O que é que na essência mudou?
Mudou, porque não parece ter no essencial mudou uma coisa muito importante. É que o mecanismo europeu de estabilidade sempre teve associado à condicionalidade e à condicionalidade o facto de colocar os mercados a olhar para os países que recorrem ao mecanismo. Isso acabou.
E, portanto, eu acho que isso é uma grande
mudança.
Assim,
mudou a posição da Alemanha. A posição da Alemanha é hoje muito diferente da que era na crise anterior, quer dizer, e isso explica, por um lado, porque é que a Holanda aparece aqui como protagonista da versão extremada. A Holanda sempre se escondeu atrás do Reino Unido e da Alemanha no passado, na história do processo de integração. Quer dizer, a Holanda nunca precisou de ser o país a assumir a voz e a vocalizar a contestação a algum aprofundamento do esforço comunitário, e portanto desta vez é a Holanda que aparece. A Holanda é um país mais fraco do que o Reino Unido ou do que a Alemanha, para aquilo que interessa das relações de poder no espaço da União. E, portanto, eu acho que isto é uma diferença importante. E tanto mais é uma diferença quando o próprio governo holandês, e eu acho que isso também é importante notar, está dividido em torno desta matéria. Quer dizer, a Holanda é governada por uma coligação de quatro partidos. Os quatro partidos não se entendem em torno deste tema e, fundamental, o ministro das Finanças holandês é o principal challenger do primeiro-ministro, que é de outro partido. E, portanto, nós devemos olhar para aquilo que está a acontecer no Eurogrupo e no Conselho à luz do cenário político holandês e das eleições que se avizinham no próximo ano. E, portanto, eu acho que a posição da Holanda não é assim tão sólida e tão capaz de continuar a obstaculizar aquilo que se está a passar. E há uma coisa que António Costa diz também no que já se conhece da entrevista à Lusa, e que é sublinhar o apelo que Macron, ou pelo menos a porta que Macron tem deixado entreaberta, sobre a possibilidade de alguma geometria variável no tipo de coligações que os Estados-membros podem levar a cabo, isto é, não precisarem. Isso seria uma mudança importante no processo europeu, mas não precisarem de caminhar todos em conjunto em todos os momentos. E, porventura, esta ideia de uma cooperação reforçada de geometria variável pode ser um caminho. Agora, eu não vejo que se confirme o cenário de fim da União Europeia, e, portanto, esse lado apocalíptico, nem vejo que, apesar das dificuldades brutais que todos vamos enfrentar do ponto de vista do financiamento das economias, que estejamos exatamente como estivemos na crise anterior. E acho que fazer essa leitura ajuda aqueles que querem a implosão do processo de construção europeia.
Tu, Pedro Marques Lopes, achas, tens uma visão apocalíptica ou também concordas
que há aqui
uma tentativa de começar a isolar a Holanda?
Eu sei que o Pedro Adão e Silva não quer, sabe que eu não quero a destruição da União Europeia, e também não tenho uma visão apocalíptica. Eu olhei e vejo que, em termos substanciais, volto a repetir, nada mudou. E as mesmas posições da Alemanha, que estão mais moderadas, mas são posições que estão moderadas, enfim, ainda vagas. Nós não sabemos como é que vão evoluir essas posições. Porque nada neste documento, nem substancialmente, nos diz que elas mudaram. Particularmente porque tudo está em termos de empréstimos por país, o que vai dar origem ao endividamento do país, mais uma vez. O volume do pacote, mesmo o pacote do dinheiro, é quase, desculpa a palavra, mas é quase ridículo face ao que a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra ou os Estados Unidos estão a fazer. E mesmo no que diz respeito àquilo que é o papel do mecanismo europeu de estabilidade, eu não vejo, francamente, nem nos documentos, nada que me diga que está a mudar. O que me parece que o Pedro está a confiar, Eu, meu Deus, Nossa Senhora, eu só quero que ele tenha razão e que daqui a um mês eu esteja, e nessa altura, se Deus quiser, já no estúdio, a agarrá-lo e dizer ainda bem que tinhas razão. O que me parece é que esta indefinição, que é uma indefinição ainda, particularmente do papel da Alemanha, partido. Quer dizer, sim, já é um outro discurso diferente, mas não nada disto foi posto em papel, nada disto foi posto em letra de forma, me deixa particularmente otimista. Espero que não tenha razão e espero que a União se mantenha, mas os passos de ontem não me parece que sejam... não me deixaram otimista, mais uma vez o digo.
Antes de irmos à vertente mais nacional, digamos assim, daquilo que tem sido o combate a esta pandemia e as várias decisões políticas que têm sido tomadas, queria só ouvir muito rapidamente sobre um outro aspecto que qualquer pacote de ajuda e qualquer crise económica acaba sempre por trazer à tona e que tem levado já vários membros do governo a virem dizer que, ou afastar essa possibilidade, tem a ver com a austeridade que se seguirá ou que se poderá seguir a um período de crise económica. Primeiro foi Mourinho Félix a reagir imediatamente à decisão do Eurogrupo, prometendo que para Portugal não viria um pacote de austeridade associado a essa ajuda europeia. Agora é o próprio António Costa a prometer a mesma coisa. Pedro Adão e Silva, tu que já abordaste isso aqui no Bloco Central há pelo menos duas ou três semanas, isto são promessas que se possam fazer nesta altura?
Olha, primeiro, daqui a um mês nós não saberemos nada, ou seja, só para recuperar a minha ideia, isto vai ser muito difícil, vai custar muito do ponto de vista económico e financeiro, mas há uma diferença em nós sermos capazes de ultrapassar e gerir o problema e ir dando passos nesse sentido, ou irmos num percurso e num caminho de colapso do processo europeu. Quanto ao tema da austeridade, é óbvio que nós vai haver austeridade, porque é a única forma de financiar a dívida que estamos a contrair neste momento. E, portanto, se há um empréstimo e estamos a discutir as condições do empréstimo, esse empréstimo vai ter juros e vai ter uma maturidade. E, portanto, nós precisamos de perceber ainda como é que isso vai acabar. Eu acho que o que não vai existir é condicionalidade no sentido de, para termos acesso ao financiamento, termos de fazer um conjunto de reformas económicas e financeiras. E eu repito, há um mês, quando a Itália primeiro falou dessa possibilidade, foi isso que esteve em cima da mesa. Agora, isso é uma coisa. Agora, a austeridade, no sentido de aumentar a taxação, a carga fiscal, para recuperar um termo que aqui há umas semanas também parecia central, contração da despesa, mas isso é inevitável. Mas alguém concebe um cenário em que o PIB pode cair 10%, em que o déficit orçamental pode ser na ordem dos 10%, em que vamos acumular dívida e que depois a seguir não seja preciso um exercício de contenção da despesa pública? Coisa diferente é dizer, bom, nós para termos acesso a financiamento em determinadas condições do ponto de vista dos juros, temos de reformar o nosso mercado laboral. Eu acho que há um ensinamento que, por exemplo, vai resultar desta crise. Como, aliás, o Financial Times chamava a atenção a semana passada. E que, no caso português, é particularmente agudo. Porque a segmentação do mercado de trabalho, isto é, a coexistência de relações laborais protegidas com outras completamente desprotegidas, que é uma marca distintiva do mercado de trabalho português, nós temos níveis de precariedade no emprego muito grandes e níveis de precariedade que até por força do perfil da nossa recuperação económica, com muita criação de emprego nos serviços ligados ao turismo, à restauração, etc., essa marca manteve-se. Isso não pode continuar, porque o que isso nos diz é que ao primeiro embate, à primeira crise, ao primeiro choque externo, isto cria aqui um padrão de desigualdades que fica ainda mais reforçado. Agora, a ideia de austeridade com programas de reformas, eu acho que isso não vai estar em cima da mesa, mas eu acho que as declarações não são boas, porque é o género de formulação que será paga mais à frente. Apesar de tudo, eu reparei que a declaração de António Costa não é exatamente igual à de Mourinho Félix. A de Mourinho Félix, de facto, é mais definitiva em relação à austeridade.
Pedro Marcos Lopes, também sobre a austeridade.
Não tem. Quer dizer, nem consigo compreender o outro discurso. Quer dizer, obviamente que nós vamos ter uma crise muito violenta. É claro que que a vamos ter de pagar sozinhos em larga medida, quer dizer, ninguém pense, nem eu, nem ninguém, existam eurobondos, exista mais dinheiro, seja os impostos, seja os juros mais baixos ou mais altos, seja deitado uma tonelada de dinheiro para cima da nossa economia, seja quais forem as medidas, por muito grandes que sejam, nós vamos viver dificuldades. E a austeridade vai acontecer e vão acontecer cortes muito problemáticos na despesa, porque eu recordo que já os tivemos que fazer há pouco tempo, que vai ser muito complicado para um país já muito desigual, e nós sabemos que as crises, já aqui o dissemos várias vezes, as crises são assimétricas e esta ainda é mais assimétrica que as outras, porque são os mais pobres que ficam mais doentes e são os mais pobres que mais vão sofrer, e vai haver aqui um impacto numa classe média que estava, por exemplo, na indústria, na nossa principal indústria de serviços, que é o turismo, que não vai recuperar tão cedo, vai levar anos para recuperar, portanto, vamos ter impactos sociais, enfim, espero que não, mas vão ser grandes, espero que sejam menos grandes possíveis, digamos assim, mas vamos tê-los. Portanto, vamos ter, vai haver outra vez um brutal aumento de impostos, se é que é possível que isso aconteça, e também vai existir esse corte na despesa, quer dizer, é inevitável achar, eu não quero repetir, mas por isso é tão óbvio, achar que uma crise destas se passa sem sacrifícios brutais, acho que é, enfim, estar a mentir às pessoas. Vamos ver como é que eles vão ser distribuídos. Esse é sempre o grande problema das crises, não é? São essas sempre as decisões políticas importantes na gestão das crises. Quem é que vai pagar mais caro pela crise? E quem são aqueles que vão ser mais sacrificados e os menos sacrificados? Mas isso já é uma decisão política que nós veremos mais à frente.
Anselmo, deixa-me só acrescentar uma coisa, porque entretanto...
Diz, Pedro.
Não, é muito rápido, é porque eu entretanto fui à procura da declaração de António Costa sobre a austeridade, que foi no programa de Manuel Luís Gosta hoje de manhã, e que o que o Primeiro-Ministro diz é que temos de evitar a todo o custo que a austeridade entre na vida dos portugueses. E para isso temos de fazer um grande esforço para manter as empresas vivas. Eu acho que isto corresponde a uma ideia que tem feito parte da resposta à crise, não apenas em Portugal, que é... até a aposta no layoff corresponde a essa ideia, que é o fundamental é permitir que, no fundo, as empresas estejam aqui num período da peneia, mas que quando a economia voltar a ser ligada, elas conseguiram sobreviver e, portanto, podem voltar a vir à superfície e respirar. Porque a alternativa é, se nós deixamos neste momento que as empresas fechem mesmo, tornar-se-á muito mais difícil a recuperação. E, portanto, isto é uma forma de evitar a austeridade, porque é muito pior neste momento se tivermos uma sucessão de falências, e por isso é que a questão do layoff é melhor do que qualquer outra solução, porque apesar de tudo as empresas estão lá e, portanto, é possível reanimá-las. Isto não quer dizer que vá ser fácil, não vai. Vai haver muita mortalidade entre as empresas, nomeadamente aquelas que se alavancaram muito financeiramente e que são muito recentes, porque se nós estamos numa trajetória de recuperação da nossa economia depois da crise, é natural que grande parte das empresas esteja muito endividada e grande parte delas seja recente, ou pelo menos tenha crescido recentemente. E isto não vai ser fácil, mas é diferente dizer que não vai haver austeridade.
Sabes que há um...
Pedro Marques Lopes, temos que avançar, mas diz, rapidamente.
Há um dado que me parece... Sim, desculpa. Não, é rápido. É um dado que é evidente que é fundamental não deixar morrer as empresas. E esse é um dado vital, particularmente, porque é preciso depois recuperar para que o V seja mais inclinado para cima e menos deitado. E que nós não tenhamos o problema que vamos com certeza ter com este pacote, se este pacote não é reforçado, europeu, que vai ser o problema dos estabilizadores automáticos, que este pacote, por exemplo, não serve em termos europeus para os estabilizadores automáticos. É altamente otimista. Agora, o nosso perfil de empresas também é um bocadinho diferente, porque as empresas de serviços têm uma tendência para conseguir recuperar mais depressa do que a questão, por exemplo, das fábricas. Uma fábrica que vá à falência é um problema terrível, porque a capacidade instalada vai-se, não se consegue ligar a máquina outra vez, não é assim que funciona. As indústrias de serviços são diferentes, são de recuperação mais rápida, mas sim, o mais importante é manter que as empresas ainda consigam funcionar, e isso é a parte fundamental, os funcionários continuar ligados às empresas. E, portanto, o esforço que tem de haver, sobretudo, no que diz respeito ao tecido empresarial, o esforço que tem de haver é ajudar as empresas a manterem os funcionários. Não por qualquer tipo de opção política, que existe aqui, não está um conteúdo ideológico, não. É que se deixam ser essas pessoas, se a empresa vai à falência, as pessoas saem mesmo. Se nós conseguimos manter as pessoas na empresa, elas conseguem arrancar amanhã. E isso é o mais importante de tudo.
Muito bem, há pouco eu ia dizer que quem também está a sofrer e de que maneira o impacto desta pandemia são os alunos, os pais, os professores, com as escolas que vão continuar fechadas. Foi essa uma das decisões do Governo esta semana, que, para além disso, anunciou também não só aulas através da televisão, a chamada telescola, e um conjunto de medidas relativamente à forma como os exames vão ser feitos. E outra das decisões importantes que saiu também esta semana em Portugal tem a ver com a libertação de alguns presos, cerca de 2 mil presos, que deverão começar a ser libertados na próxima semana, com condições, bastantes condições, ficando em prisão preventiva quase todos. Pedro Adão e Silva, eu começava por ti, para te pedir uma análise, um olhar sobre estas duas decisões que o Governo tomou esta semana. São ambas ponderadas e ajuizadas?
Bom, em relação à educação, acho que é ponderado, ajuizado, porque não havia alternativa. Mas acho muito preocupante, porque é uma daquelas áreas onde a desigualdade mais se vai sentir. Há um indicador que eu acho sempre muito curioso, mas que dá bem conta da natureza do problema. O determinante mais exato do sucesso escolar numa criança é o nível de qualificação da mãe. Nós podemos dar aqui voltas, mas o preditor, a qualificação da mãe é um poderosíssimo preditor do sucesso escolar de uma criança. E, portanto, nós ao retirarmos as crianças da escola e a colocarmos as crianças em casa, estamos a reforçar esta desigualdade. A desigualdade entre aqueles que têm um contexto familiar que os ajuda a continuar a estudar e aqueles que não têm. E este contexto tem a ver com as qualificações dos pais, tem a ver com o ambiente em casa, tem a ver com a valorização da escola, tem a ver com as ferramentas que existem em cada casa para o ensino à distância. Portanto, nós estamos aqui a dar um passo que vai demorar muito tempo a corrigir e a recuperar de reforço das desigualdades em contexto educativo, sendo que elas, as desigualdades são o traço estrutural mais marcante da sociedade portuguesa. E, portanto, isto não é uma coisa de sumenos, portanto, há aqui um grupo de crianças que vai sentir isso, e isso preocupa-me, porque vamos ter aqui um desinvestimento assimétrico na escola. Há famílias que, para quem a escola não tem a centralidade que tem para outras, e isso não é coisa de menos. Há uma clivagem importante entre as crianças que estão no privado e no público, do ponto de vista do acesso ao superior, porque tenderemos a ter uma maior relevância da avaliação contínua e das notas, que sabemos que em muitos casos no privado estão inflacionadas por relação aos do público, e sabemos quem são as crianças do privado e do público. Então acho isto uma coisa terrível. Quanto às prisões, é um assunto completamente diferente, mas eu julgo que é o mínimo do humanismo perceber não apenas a situação de enorme fragilidade em que se encontra alguém que está preso e aquilo que nós dificuldade que temos sempre de nos colocar no lugar dessas pessoas e perceber a exposição a que estão sujeitos num contexto de uma pandemia e a forma como isso se expõe também aqueles que trabalham nos estabelecimentos prisionais. E sobre isso só recordar duas ou três coisas muito rapidamente. A primeira é que nós temos alguma sobrelotação dos estabelecimentos prisionais. Eu digo alguma porquê? Porque num passado não muito distante ela era muito maior do que é agora, e essa sublotação está associada a dois factos que eu acho que é importante termos presente. Nós temos presos que estão em prisão 3 vezes mais tempo do que é a média europeia. E não me parece que nós tenhamos uma criminalidade assim tão superior ao que acontece no resto da Europa, e até quando pensamos na criminalidade mais violenta, isto é, homicídios, tentativas de homicídios, ela é bem inferior à média europeia. Portanto, nós prendemos muito e prendemos demasiado tempo. E a sobrelotação está associada também a isso. E, portanto, eu acho uma medida razoável, com as ressalvas que foram introduzidas, corresponde a um apelo quer da Igreja Católica, quer até das Nações Unidas, e acho que nos permite também discutir, eu sei que isso tem sido evitado, mas permite-nos discutir também aquilo que é a situação de quem está preso em Portugal, e portanto acho um bom sinal mesmo.
Pedro Marcos Lopes, como é que olhas para estas duas decisões?
A decisão que tem a ver com a abertura das escolas com muita preocupação. Com muita preocupação porque eu não queria, o Pedro já falou na questão concreta das escolas, eu não tenho nada a acrescentar no que diz respeito à criação de desigualdades, à questão social que se levanta do acesso à educação e da reprodução da pobreza e da reprodução dos níveis de ensino. Portanto, vou deixar de lado, porque eu não diria melhor, de certeza. Agora, esta medida tem a ver com o ambiente geral que nós estamos a viver. Ou seja, eu não tenho dados para o dizer, mas eu suspeito de que António Costa não tinha grande alternativa, porque deve ter entrado naquela reunião com as associações de pais, com os professores, com os parceiros sociais, e deve ter percebido, no momento em que entrou, que só iria conseguir o mínimo dos mínimos. Porquê? Porque está criado, bem ou mal, enfim, um clima de total falta de confiança. Ou seja, mesmo que António Costa quisesse abrir mais escolas para outros níveis de escolaridade, não ia conseguir, porque pura e simplesmente a maior parte, ou uma parte importante, não sei se a maior parte ou não, dos pais não iam consentir que as crianças fossem à escola. Depois, porque nós temos um problema demográfico significativo, quer dizer, nós temos, sabemos que o Covid-19, enfim, é particularmente perigoso para os mais velhos, aliás, é um vírus que ataca sobretudo os mais pobres e os mais velhos neste momento, e nós temos uma população de 2 milhões e 200 mil pessoas acima dos 65 anos de idade, portanto, tudo isto gera um problema. Um problema gigantesco. E, quer dizer, e, portanto, a questão de abrir ou não as escolas estava ligada ao ambiente que nós hoje vivemos. Quer dizer, porque as pessoas ainda estão muito assustadas, repito, com boas razões, aliás, estarem assustadas, mas estão assustadas. E isso tem um efeito em todos os setores. Claro que na educação tem um determinado, tem uns, no resto, na economia terá outros. Neste caso concreto, eu acho que o governo, quisesse ou não quisesse, eu acho que provavelmente até conseguiu mais do que provavelmente o queriam as associações e os demais parceiros sociais. No que diz respeito aos presos.
Muito bem, Pedro. Muito bem.
Vou acabar
só. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Estás mesmo a terminar?
Estou mesmo a terminar só para falar sobre os presos. É só a questão que se diz. Nós não
Mas tem mesmo de ser muito rápido agora.
Não temos um problema de criminalidade. Havia um evidente problema de saúde pública nas prisões, porque as prisões estão sobrelotadas. E eu remeto para o padre João Gonçalves, capelão do estabelecimento prisional de Aveiro, chefe da pastoral e responsável pela pastoral para os presos, o que ele dizia sobre as situações e sobre esta evidente sobrelotação. Agora, como só quero citar um académico, não vou dizer quem é, mas eu também concordo, há muito populismo judicial. Há demasiadas pessoas presas para um país que não tem um problema de criminalidade. E, repito, como dizia um célebre académico, há muito populismo judicial.
Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, quero desejar-vos aos dois uma boa Páscoa, apesar das circunstâncias em que todo o país está a viver esta Páscoa. Prometer que nos voltamos a encontrar daqui uma semana, e este encontrar é com enormes aspas, mas voltamos seguramente a olhar para a semana política na sexta-feira da próxima semana. Quanto a si, que está aí desse lado a ouvir-nos, a dizer-lhe que se quiser voltar a ouvir a edição desta semana do Bloco Central, ela está sempre disponível em tsf.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Fique seguro, boa Páscoa, até para a semana.